Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que nos acompanha na emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A nossa reportagem foi até ao norte do país conhecer o trabalho desenvolvido pela Direção Regional de Cultura em várias operações de valorização do património, como a Rota das Catedrais. Um projeto que visa a descentralização do investimento num plano de trabalho em rede que contempla igualmente dioceses, autarquias e agentes culturais locais. A Eclésia conversou sobre estes temas com António Ponte, Diretor Regional da Cultura do Norte.
Nós temos por missão, entre outras missões, a salvaguarda e a valorização do património cultural. Para isso, portanto, para além do património que está legalmente afeto à Direção-Geral da Cultura, vamos mantendo o conhecimento de outro património que existe na região, tutelado por diferentes organismos, mas no que diz respeito àquele património que nos está afeto, nós entendemos que temos de criar condições para, por um lado, salvaguardar, valorizá-lo e criar condições para que ele seja transmitido às gerações futuras, tal e qual, se possível, em melhores condições do que aquelas em que nós o herdamos dos nossos antepassados. Nesse contexto, a Direção-Geral da Cultura apresentou, no âmbito do novo quadro de programação ao Programa Operacional Regional Norte 2020, um conjunto de candidaturas, hoje transformadas em projetos de intervenção, e que configuram um investimento global na ordem dos 12 milhões e meio de euros, que têm esta fonte de financiamento, e depois teremos também uma parte, embora mais pequena, muito relevante, que se prende com alguns projetos de parceria com os nossos vizinhos da Galiza, por um lado, e de Castela e Leão, por outro, através dos programas Interreg. Nós temos, portanto, nestes 12 milhões e meio de euros, um conjunto de projetos que se prendem com a valorização da Rota das Catedrais, que é um projeto que o Ministério da Cultura assumiu já como prioritário há uns anos, em parceria com o Secretariado Nacional dos Bens da Igreja, e que delegou em cada uma das direções regionais a sua promoção no seu território. Nós, depois de termos uma primeira fase no âmbito do programa de programação CREN até 2014, entendemos manter como prioritário também no âmbito do novo ciclo de programação do Norte 2020 a Rota das Catedrais como uma das ações a manter. E, portanto, temos na Rota das Catedrais alocado uma verba ligeiramente superior aos 2 milhões e meio de euros, embora o limite da candidatura sejam 2 milhões e meio, e que se prendem com um investimento de requalificação das catedrais do Norte do país.
António Ponte, Diretor Regional de Cultura do Norte, sublinha a importância da salvaguarda e proteção do património, mas também da sua dinamização, divulgação e consequente fruição por parte do público.
E quando nós falamos de requalificação, eu queria acrescentar-lhe uma outra palavra, que é a valorização. Porque nós requalificamos, fazemos obras de intervenção física, mas não é suficiente. A valorização não é só feita pela intervenção na pedra, pela intervenção na conservação e restauro. É muito feita pela forma como nós conseguimos comunicar o património aos nossos visitantes, às pessoas que vêm visitar o património. E, portanto, associado a estes processos de valorização física, nós temos também sempre associados processos de valorização na mediação do património cultural. Isto é o quê? É a criação de mensagens, é a criação de visitas que sejam visitas capazes de operar um processo de patrimonialização que vai para além do processo de patrimonialização legal, que esse é aquele o processo institucional que todos nós conhecemos, que passa pela criação de decretos de proteção, de medidas de proteção, de classificação, etc. Mas o património será tão mais salvaguardado, tão mais valorizado, quanto mais conhecido for, e, acima de tudo, quanto mais as pessoas o sentirem, e quanto mais laços de identidade e afetividade tiverem com estes bens do património cultural. Só assim o vão preservar e o vão sentir e o vão vigiar e o vão proteger de outros a quem nós não conseguimos chegar com tanta facilidade.
Música.
Nós usamos os cientistas para a programação das intervenções, temos protocolos com a Universidade do Porto, com a Universidade do Minho, com a Universidade de Trás-os-Montes, que nos apoiam muitas vezes a adotar soluções técnicas resultantes de investigações laboratoriais, mas temos cientistas que estão a acompanhar, a fazer estudos históricos, mas precisamos depois de trazer a outra dimensão, que é a dimensão do humano para o património, não é? E analisar o que é a paisagem cultural humanizada. Esta paisagem cultural hoje não é só o verde, é também a presença da catedral, o que é que a catedral fez a Miranda, como é que Miranda se desenvolve a partir da catedral, o que é que pessoas cá estiveram, esta história, até as rivalidades de hoje em dia, as rivalidades regionais, se conseguem explicar a partir da ocupação do território e, portanto, tudo isso é muito importante para nós.
Para o diretor de Regional da Cultura do Norte, este esforço de criação de sinergias alargadas a todo o território tem claras repercussões ao nível das economias locais.
Mas temos consciência de que as peças valem por si, mas valem muito mais do que a própria peça. Vale o seu contexto, vale a vivência que têm e aquilo que elas podem permitir para o futuro, não é? E, portanto, é essa ligação à comunidade, em trazendo as pessoas para dentro, não é? Transformando-as em agentes de transformação. E é isto que, de certeza, vai operar uma grande qualificação naquilo que é o turismo cultural que nós queremos. O turismo cultural importa. Claro que importa, mas importa numa perspectiva de valorização. Não é só de chegar, fotografar e sair, mas é de chegar, fotografar e conhecer. Sair, de facto, com conhecimento e com esta ligação afetiva. Nós não temos a Torre Eiffel, não temos Notre Dame, mas temos uma catedral que está construída num ponto determinado do território, porque este território tem uma história. E é essa história que importa enquadrar no contexto de toda a construção da mensagem que vamos dar a partir daqui. E é muito interessante que nós, claro, todos nós falamos muito das grandes cidades, mas é muito importante perceber que, mesmo quando saímos daquilo que são as zonas de alta densidade e passamos às zonas de baixa densidade, os números do turismo mantêm os mesmos índices e, em alguns casos, até maiores do que... Claro que temos que fazer isto sempre numa análise percentual, naturalmente, mas tem sido muito... O número de visitantes em Miranda, em Bragança, tem sido sempre também muito crescente em relação ao... Tem sido um contínuo de crescimento.
Proponho-lhe agora um minuto positivo, conduzido pela reflexão do padre António Rego.
Olho a estátua de pedra, esplendorosa no seu peso e no seu volume. Dizemo-la de pedra, ferro ou barro, com a nossa força e fragilidade, com a vontade de a podermos imitar na sua resistência ao tempo, mas com a certeza do seu vazio e da sua imperfeição evidente. Por muito que procuremos, nunca lhe encontramos a alma. A estátua de pedra não tem alma. Mas lá existe algo de nós. A perfeição do artista que acreditou que a pedra podia ser nossa imagem e semelhança. Conta-se que Miguel Ângelo se revoltou quando deu ordens à estátua de Moisés que ele próprio criara. Fala! E Moisés não falou. Era de pedra e ninguém sabia onde pairava a sua alma. Nunca saberemos agradecer o dom maravilhoso que Deus nos concedeu, apesar de, por vezes, o nosso coração ser ou parecer de pedra.
Com este minuto positivo, chega ao fim a emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, pelas 22h45. Convido-o a acompanhar o nosso trabalho no portal da Agência Eclésia em agência.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e despeço-me de si com votos de uma boa noite e uma vida feliz.